Ana Carolina Pelis.
Você ouve a Rádio França Internacional a seguir em nossa programação. A imprensa francesa analisa a situação da Ucrânia após ter sido abandonada por seu principal parceiro, os Estados Unidos. Logo após, você confere uma entrevista com o sociólogo brasileiro da Universidade Livre de Berlim, Sérgio Costa, que analisa cenário político alemão e explica aumento de votos no partido anti-imigração AfD. Depois, no rendezvous cultural, além de competir ao Urso de Ouro, filmes brasileiros participam de diversas mostras na Berlinale. Mas antes, vamos em linha direta com a Alemanha. Há dois dias das eleições gerais na Alemanha, sondagens indicam vitória do bloco conservador e ascensão da extrema-direita.
Linha direta.
Luísa Ramos.
Chega ao fim a campanha para as eleições parlamentares da Alemanha. Neste domingo, os alemães decidem quem vai comandar o país pelos próximos 4 anos. O próximo governo da maior economia europeia será crucial para ajudar a coordenar a resposta do continente aos desafios apresentados pelo novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos então conversar sobre o assunto com o correspondente da RFI em Berlim, Márcio Damasceno. Olá, Márcio. Essa eleição de domingo na Alemanha não é apenas importante para o país, mas é também vital sob a perspectiva europeia, não é isso?
Exatamente. Um governo alemão forte é importante para a resposta da Europa ao novo governo dos Estados Unidos em meio à turbulência em relação à guerra na Ucrânia e em outros lugares. Essa eleição está sendo realizada 7 meses antes do que era planejado originalmente, depois que a coalizão de 3 partidos que sustentava o governo do chanceler Olaf Scholz ter entrado em colapso em novembro passado, em meio a divergências sobre como revigorar a economia alemã, que encolheu nos últimos 2 anos. E uma das tarefas mais urgentes do novo governo vai ser encontrar aí uma resposta coerente para esse problema.
E essa crise seria uma das principais preocupações do eleitorado alemão, não é?
Sim, a crise econômica por que a Alemanha passa é um dos principais temas da campanha, mas, claro, não é o único. Essas eleições também estão sendo dominadas pela questão sobre como reduzir a imigração irregular. O debate sobre imigrantes foi reaceso na Alemanha por atentados cometidos por imigrantes. O último deles foi há pouco mais de uma semana em Munique, no sul da Alemanha. O motorista jogou seu carro contra uma multidão de manifestantes. 2 pessoas morreram e quase 40 ficaram feridas. O suspeito é um solicitante de asilo do Afeganistão.
Márcio, e a discussão sobre imigração tem colaborado para aumentar a popularidade da extrema-direita no país. O partido Alternativa para a Alemanha, inclusive, está em 2º lugar nas pesquisas, não é mesmo?
Exatamente. Isso levou a uma intensa discussão sobre o chamado cordão de isolamento praticado pelos outros partidos para isolar os ultradireitistas do partido Alternativa para a Alemanha, AfD. Esse assunto gerou uma série de protestos nas ruas de diversas cidades da Alemanha, de pessoas que temem uma colaboração dos políticos dos demais partidos com a AfD. Isso porque o líder conservador Friedrich Merz levou ao parlamento semanas atrás uma moção não vinculativa pedindo mais rejeições de imigrantes nas fronteiras alemãs, que foi aprovada com votos da AfD. Isso foi visto como uma quebra inédita de um tabu, porque pela primeira vez um texto foi aprovado no parlamento alemão com apoio da extrema-direita.
Márcio, o conservador Friedrich Merz é o favorito para se tornar o novo chanceler alemão. O que dizem por aí as últimas pesquisas?
Bom, há semanas que há pouca movimentação nas pesquisas de intenção de voto. A aliança conservadora de Friedrich Merz, formada pelos partidos CDU e CSU, tem de 28% a 30% nas sondagens, com a AfD em 2º, com algo em torno de 20%. Os sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz vêm em 3º lugar, com 15%, seguidos pelo Partido Verde, que compõe a atual coalizão de governo, com 13%. Por causa disso, é dado como certo que Scholz não vai conseguir se reeleger. Os socialistas do à esquerda, com em torno de 8% nas pesquisas, têm relativa certeza de que farão parte da próxima legislatura. A grande pergunta é quais das outras siglas menores vão conseguir alcançar o mínimo de 5% para garantir uma bancada no Bundestag, o parlamento alemão. Dessa pergunta que vai depender a formação do futuro governo, porque menos partidos no parlamento facilitariam a formação de uma coalizão de duas legendas apenas.
Muito obrigada. Conversamos com Márcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim.
A imprensa hoje.
Ana Carolina Pelis.
A imprensa francesa desta sexta-feira analisa a situação da Ucrânia após o abandono de seu principal aliado, os Estados Unidos. O enviado especial americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, está no país há 2 dias, mas nada vazou das reuniões entre ele e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, enquanto o governo de Donald Trump faz declarações raivosas contra o líder da Ucrânia, chamando Zelensky de ditador, diz Liberation. Segundo o jornal, os americanos estão furiosos porque Zelensky recusou o acordo sobre as terras raras do país proposto por Washington. Enquanto isso, os russos no Kremlin comem pipoca e agradecem Trump. Os Estados Unidos se opuseram a considerar a Rússia como agressora na declaração do G7, que marca os 3 anos da invasão, diz a publicação. Os europeus estão petrificados com a perspectiva de ter que assumir sozinhos ou quase a segurança da Ucrânia, diz Le Figaro. O jornal destaca a reunião de 4 horas organizada por Emmanuel Macron na quinta-feira com os principais partidos franceses para discutir a situação ucraniana e a aproximação entre Estados Unidos e Rússia, que o presidente francês considera uma ameaça existencial. Abandonada pelos Estados Unidos, a Ucrânia está em estado de choque, diz a manchete do Le Monde. A tensão entre os chefes de Estado americano e ucraniano subiu rapidamente desde a primeira conversa por telefone entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin. Zelensky cometeu o erro de querer defender os interesses de seu país, diz o jornal, ao dizer que não aceitaria uma discussão sobre a paz se não tivesse participado dela e ao se negar a assinar um contrato, deixando nas mãos dos americanos os recursos naturais ucranianos.
RFI convida.
Elcio Ramalho.
Os alemães vão às urnas neste próximo domingo para a escolha do novo governo em eleições antecipadas. O atual chanceler Olaf Scholz, do partido de centro-esquerda SPD, tenta se manter no cargo, mas as últimas pesquisas de opinião colocam à frente o bloco conservador, liderado pelos cristãos democratas, a CDU, do líder Friedrich Merz. E em segundo, vem o partido de extrema-direita, AfD, Alternativa para a Alemanha. Para analisar o cenário político alemão, o RFI Convida de hoje conversa com o sociólogo e professor da Universidade Livre de Berlim, Sérgio Costa. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Elcio. Prazer falar com vocês.
Prazer é nosso para falar com você e analisar esse cenário político alemão. Na sua opinião, Sérgio Costa, que a Alemanha sairá das urnas neste domingo?
O quadro eleitoral já está bastante bem definido, ou seja, as preferências se consolidaram e, se a gente partir de experiências anteriores, há pouca possibilidade de que essas previsões captadas pelas pesquisas de opinião pública, que elas se alterem. Portanto, as preferências devem continuar mais ou menos como elas estão consolidadas hoje. E aí, de fato, o Partido Democrata Cristão, que é um partido hoje mais conservador do que ele foi quando quem o dirigia era Angela Merkel, hoje dirigido por um líder que é muito mais à direita do que foi a Angela Merkel. Depois teremos a AfD, que é o partido de direita, extrema direita, que chegará a uns 20% dos votos. E depois disso, a social-democracia, o Partido Verde, que estão oscilando entre 14% e 15%, e uma novidade talvez seja a volta do Die Linke ao parlamento. Na medida que o partido foi reconstituído, esse Die Linke ao partido da esquerda, ele está hoje nas pesquisas com 7%, portanto, ele deve superar a marca de 5%, que é a cláusula de barreira. Sem os partidos, sem que eles cheguem aos 5%, eles não entram no parlamento.
Agora, de qualquer forma, Sérgio Costa, estamos observando aí um fenômeno que muitos, aliás, consideram preocupante, que é o crescimento das intenções de voto para o partido da extrema-direita alternativa para a Alemanha. O que, na sua opinião, contribuiu aí para essa ascensão da extrema-direita no país? E qual deve ser, então, né, como é que fica a composição se confirmar, no caso, então, que eles chegam em segundo lugar na votação de domingo?
Então, há fatores diversos, ou seja, são fenômenos muito complexos, não dá para ser explicado por um fator só, são vários fatores. O que me parece que a direita e a extrema-direita na Alemanha foram muito eficazes, muito eficientes em captar insatisfações de diversas naturezas da população. Uma insatisfação, por exemplo, de homens que vinham perdendo espaço na sociedade dadas as conquistas de gênero, ou seja, a sociedade continua desigual em termos de gênero, mas que tomarmos o movimento dos últimos 20 anos, o papel das mulheres na sociedade alemã cresceu muito. Então, isso gera insatisfação naqueles homens mais conservadores. Uma insatisfação com onde o partido tem a maior votação, na antiga Alemanha Oriental. Portanto, aqueles centros que eram centros importantes, centros industriais importantes da Alemanha Oriental, eles perderam o seu lugar, o seu protagonismo, a sua importância, na medida em que, na Alemanha unificada, essas cidades não tiveram mais condição de concorrer com a indústria muito mais avançada da Alemanha Ocidental. Então, esse é claramente um fator que explica o comportamento de eleitores dessas regiões. E, obviamente, o partido foi muito eficaz em transformar as insatisfações existentes e entregar, digamos, uma explicação para essa insatisfação. Essa insatisfação seria devida ao excesso de estrangeiros no país. Então, ou seja, insatisfações difusas foram, de alguma maneira, catalisadas por esse apelo xenófobo, dizendo que a culpa era dos estrangeiros, e algo que funcionou super bem. E, infelizmente, a Alemanha hoje é uma sociedade muito mais xenófoba do que era há 20 anos atrás.
Agora, isso significa, então, Sérgio, que deve haver, como já houve no passado, uma grande coalizão justamente para fazer barragem a esse crescimento da AfD. Isso significa que a SPD e a CDU e o bloco, né, da CDU também podem voltar a fazer e formar uma grande coalizão para manter a estabilidade da Alemanha?
De fato, essa é a possibilidade, digamos, mais provável, que nós teremos um governo constituído pela CDU e pela social-democracia. Então, hoje a CDU tem 30% de preferências, a SPD tem 15%, chegaríamos a 45% do conjunto de votos, o que, em termos de votos válidos, enfim, forma uma maioria. Uma outra possibilidade não descartada, mas menos provável, é que a Democracia Cristã faça uma coalizão com o Partido Verde, que também seria suficiente para obter uma maioria. Então, nós temos essas duas possibilidades, ainda que a possibilidade da chamada grande coalizão, ou seja, o Partido Social Democrata e o Partido Democrata Cristão, sob a liderança do Partido Democrata Cristão, devem fazer a coalizão que vai governar a Alemanha nos próximos anos.
Sérgio Costa, sociólogo, professor da Universidade Livre de Berlim, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional.
Um grande prazer, eu é que agradeço.
Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara.
Meu nome é Matias, eu tenho 23 anos.
O cinema brasileiro mostrou a sua força nessa 75ª edição da Berlinale, não apenas pela quantidade de obras, tendo dobrado a participação na programação oficial do festival alemão, mas pela qualidade das narrativas que compõem um verdadeiro panorama audiovisual de um Brasil diverso, inquieto e periférico, disposto a mostrar novas subjetividades para muito além dos clichês habituais. Exemplo disso é o longa Ato Noturno, um suspense erótico exibido na Mostra Panorama, que concorre ao TED Awards, a maior recompensa ao cinema LGBTQIA+, nessa vitrine internacional, como conta Márcio Reolon, que assina o longa ao lado de Felipe Matzenbacher.
Nossa vontade com o Ato Noturno foi, primeiramente, abordar a performance, que é algo muito caro para nós, tanto eu quanto o Felipe. E para nós nos encantava muito essa ideia desses dois personagens que, para atingir sucesso nas suas profissões, tanto na atuação quanto na política, ambos precisam performar específicas vidas públicas que contrastam com as expectativas, né, em relação às vidas privadas deles, né? Eles escondem uma determinada vida privada e comunicam uma vida pública de ilusão, digamos assim, né? E a gente tava já interessado há um tempo em mergulhar mais no gênero do suspense, que é um gênero que a gente gosta muito, e no início desse processo a gente pensou muito nesse filme como um filme noir, mas pouco a pouco, à medida que a gente foi desenvolvendo ele, a gente foi desenhando ele cada vez mais como um thriller erótico, que é um gênero que a gente é fascinado, um gênero que foi super popular ali nos anos 80 e 90, principalmente, mas claro, né, agora atualizando ele para os dias de hoje, através do nosso olhar, um olhar queer, latino, brasileiro.
Vó, ao contrário do que eu disse para as pessoas e para a equipe, esse não é um filme sobre você. É uma espécie de oração, um pedido de proteção para você e para uma fruta.
Da cena queer gaúcha para o melting pot do imaginário da Baixada Fluminense, com seus personagens e memórias, esse é o pano de fundo do filme Zizi, a oração da Jaca Fabulosa, apresentado na sessão Fórum Expanded pelo diretor Felipe Bragança.
Como o título diz, é uma fabulação em torno de memórias de um quintal na Baixada Fluminense, em Queimados, onde eu passei parte da minha infância, que acumula camadas de história, de culturas soterradas, culturas plantadas, de misturas de conflitos que vão um pouco construindo um mapa afetivo assim da minha família e um pouco também desse subúrbio do Rio de Janeiro. A ideia era construir uma espécie de... que o filme fosse uma espécie de quintal, né? Que fosse um pouco acumulando imagens do que seria esse lugar, que existe concretamente, mas existe ainda mais na imaginação, na memória. E aí, por isso, eu fui misturando fotos, imagens de arquivo, coisas que eu filmei quando eu era adolescente, consegui uma primeira câmerazinha de vídeo para filmar Natal da família, o futebol na rua da frente, com coisas que foram encenadas agora com a minha família.
Em direção ao norte do país, mais especificamente na Amazônia, o filme Cartas do Absurdo é inteiramente falado no idioma tupi e se inspira em quatro cartas escritas no século XVII para refletir sobre a violência do processo colonial brasileiro e o genocídio indígena, como explica seu diretor, Gabras Sana.
Cartas do Absurdo é um filme que começou por uma primeira imagem que eu tinha feito do Rio Amazonas na chegada a Belém. Eu fiz isso em 2010 e eu esperei mais de 10 anos pelo filme que acompanha essa imagem. Assim, eu diria que ela é o centro do filme. E há cerca de um ano atrás eu tive contato com essas cartas que foram descobertas recentemente, que são quatro cartas que escritas por indígenas no século XVII e que falam muito da violência desse processo de colonização do Brasil, né? E que eu acho que até hoje perdura, né? De alguma forma, assim. Mesmo que a gente não seja oficial mais uma colônia, a gente continua sendo de várias formas. Às vezes uma colônia dos próprios, dos donos do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um filme que apesar de lidar com um pensamento lá de quatro séculos atrás, a primeira carta é de 1613, mas eu acho que ele é muito atual, assim, é incrível como... E, de certa forma, revela também um ponto de vista da história do Brasil que foi meio invisibilizado ao longo do tempo, né?
Mas é só esse filho da puta. Cabe tudo aquele caminhão dele.
Berlinale fica em cartaz até o dia 23 de fevereiro, aqui na capital alemã.